história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Programa Herdeiros do Campo sofrerá alterações.
Se ele não tiver sucessores e apenas herdeiros, os herdeiros acabam passando a propriedade para outra pessoa.
Recursos garantidos para a construção de uma delegacia cidadã em Marechal Rondon.
Mas acima de tudo, trazendo mais segurança para todos os rondonenses.
Prefeitura define cronograma para recolhimento de galhos e entulhos.
Materiais devem ser colocados na frente das residências até o dia 4 de março.
Apresentado o projeto da nova unidade do Hospital Bom Jesus.
Solução através do Hospital Bom Jesus, que faz o trabalho dos hospitais regionais.
Reunião na Câmara vai debater Instituto Federal Tecnológico em Marechal Rondon.
O encontro está agendado para esta quinta-feira.
Sesc Marechal está oferecendo bolsa de estudos para o Infantil 3.
É uma ótima oportunidade aí para você que está procurando uma escola de qualidade.
Polícia persegue veículo e apreende 143 quilos de maconha em Toledo.
Em Cascavel foi apreendido 1,5 toneladas de drogas.
Deputado questiona infraestrutura logística de transportes do Paraná.
A concessão é do governo federal e isso nós temos que buscar uma solução.
Nova Santa Rosa está com 6 casos confirmados de dengue.
A gente está preocupada com o número. Nós encontramos mais de 100 criadouros.
Prefeito de Marechal Rondon exonera 3 servidores da Secretaria de Esporte e Lazer.
Dentre eles está o secretário Diogo Schneider Bolha.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Homem agredido em briga entre vizinhos resulta com ferimentos no crânio. Inconformado, o homem persegue a ex, faz ameaças e agride a socos o amigo dela.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul. No Paraná, o dia começou com um predomínio de sol, elevando as temperaturas. As máximas ficarão bastante elevadas, com destaque para a faixa litorânea. O avanço da frente fria aumentará as condições de instabilidade atmosférica, favorecendo a ocorrência de temporais localizados em todo o estado a partir da tarde. No entanto, espera-se maior ocorrência destes na metade sul paranaense, ou seja, entre as regiões Sudeste, Oeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Leste. Em Marechal Cândido Rondon, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 67%. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 33 graus. Umidade relativa do ar, 57%.
Inconformado, o homem persegue a ex, faz ameaças e agride a socos o amigo dela, Claudinei Domingues.
Diversas ocorrências de violência doméstica movimentaram o plantão policial de Marechal Cândido Rondon nas últimas 24 horas. Ontem pela manhã, uma equipe foi acionada para comparecer numa residência Avenida Maripá, onde ocorria uma briga de casal. No local, a solicitante denunciou ter sido agredida pelo convivente e que a encrenca começou quando pediu para o mesmo auxiliar nas tarefas de casa. A discussão evoluiu para agressões, com o homem desferindo socos e chutes, além de segurar a vítima pelo pescoço e jogá-la ao chão. Relata ainda que durante a ação, o companheiro tomou à força a filha do casal, uma criança de 1 ano e 3 meses, soltando-a no chão com certa violência. A mulher apresentava alguns hematomas no braço direito e um pequeno corte no dedão do pé direito. No momento da chegada da equipe policial, o autor havia se evadido, porém, durante patrulhamento, foi encontrado a cerca de 2 quadras do local do fato. Ele foi detido e encaminhado para a 47ª DRP para adoção dos procedimentos cabíveis. Outra situação de violência foi denunciada à tarde, quando uma mulher compareceu à sede da segunda companhia, acompanhada de um amigo. Ela relatou possuir medida protetiva de urgência em desfavor de seu ex-convivente e que momentos antes, ao sair do trabalho, de carona na moto de um amigo, foi seguida por ele, que não aceita o fim do relacionamento. Relatou que no cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Rogério Walter Green, foram surpreendidos pelo homem que estava em outra motocicleta, uma Yamaha de cor preta, o qual tentou derrubá-los, desferindo chutes contra a motocicleta que ocupavam. Quando o amigo parou, foi agredido com dois socos na face e, fazendo menção de estar armado, ameaçou a ambos de morte. Após isso, evadiu-se. As vítimas foram então orientadas sobre os procedimentos na polícia judiciária. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Tombamento de caminhão foi registrado na manhã desta segunda-feira na BR-63, no distrito de Sede Alvorada, em Cascavel. Veículo transportava uma carga de maravalha e tombou após o condutor perder o controle da direção. Com isso, parte da carga ficou espalhada sobre a via, além do caminhão, que também ficou sobre a pista de rolamento. Por um período, o trânsito ficou lento, sendo necessária a interrupção do tráfego para o atendimento da ocorrência. Corpo de bombeiros e socorristas do SIAT foram mobilizados para auxiliar no atendimento ao condutor, que resultou com lesões leves, recusando o encaminhamento médico. Duas grandes apreensões de maconha foram registradas neste final de semana nos municípios de Toledo e Cascavel. Reportagem Antônio dos Santos.
A Polícia Militar Federal, com apoio da aeronave da Polícia Militar do Paraná, bem como equipes em solo, apreendeu na tarde deste domingo um veículo Fiat Pulse carregado com maconha. Uma equipe do Núcleo de Operações Especiais de Fronteira, da PRF, deu ordem de parada ao condutor do veículo, que desobedeceu e acessou a Avenida Ministro Sirney Lima, em Toledo. O condutor, em fuga, atravessou diversas preferenciais e realizou inúmeras manobras proibidas. Para apoio no acompanhamento, foram acionadas das equipes da Polícia Militar. Uma aeronave ajudou a localizar o veículo em meia mata, após este ter voltado para a rodovia BR-163 e transitado pela contramão por mais de um quilômetro. O veículo possuía placas clonadas e registro de furto em São Paulo, de dezembro de 2024. Ainda segundo a PRF, dois homens foram presos e levados à delegacia da Polícia Federal em Cascavel. A droga totalizou 143 quilos. Ainda em Cascavel, mais de 1,5 toneladas de maconha foi apreendida em uma casa no bairro Canadá, na tarde deste domingo. As equipes da Polícia Militar receberam denúncias de que o imóvel estaria sendo usado como depósito de drogas. Quando os militares chegaram na rua Arlindo Oscar Carelli, um suspeito fugiu e não foi localizado. Foram apreendidos 1.503 quilos de maconha no local, além de documentos que podem indicar de quem era. A droga e os documentos foram encaminhados à sede da 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Homem agredido em briga entre vizinhos resulta com graves ferimentos no crânio. Jean Fernando.
Uma briga de rua no início da noite de ontem resultou em uma pessoa gravemente ferida, atendida na UPA e transferida para Toledo. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19 horas e 40 minutos. A informação era que uma situação de vias de fato em via pública envolvia quatro pessoas armadas com pedaços de paus, facão e pedras. No deslocamento, os policiais foram informados que um indivíduo envolvido havia sido ferido por arma branca, foi socorrido por testemunhas e encaminhado para a UPA 24 horas. No local, uma testemunha relatou que ocorreram desentendimentos durante todo o dia entre a vítima ferida e os autores das agressões, todos moradores da mesma rua. Na confusão, uma das partes arremessou uma pedra e atingiu a cabeça da outra na parte frontal direita do crânio, causando lesão grave e perda da consciência, vindo mesmo a cair ao solo. Mesmo inconsciente, continuou sendo violentamente agredido pelos outros três, os quais somente pararam quando outras pessoas chegaram para socorrer a vítima. Os três agressores foram abordados, detidos e encaminhados para a delegacia de polícia. Feito isso, a equipe policial se deslocou até a UPA 24 horas. A informação médica era de que o estado de saúde da vítima era gravíssimo, com diversos ferimentos e lesão grave no crânio. Não respondia a estímulos, seria estabilizado e transferido para o hospital de referência, o Bom Jesus de Toledo. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,13%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,70 para compra e para venda.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Reunião na Câmara vai debater Instituto Federal Tecnológico.
O encontro está agendado para esta quinta-feira.
Prefeitura de Marechal Rondon exonera 3 servidores da Secretaria de Esportes.
Dentre eles está o secretário Diogo Schneider, o Bolha.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Está agendado para esta quinta-feira, 11 horas, reunião na Câmara de Vereadores para discutir a implantação de um campus do Instituto Federal do Paraná em Marechal Cândido Rondon. Reportagem Jorge Bahia.
O encontro terá a presença de Adriano William da Silva Viana Pereira, reitor da instituição. Será a primeira vez que o dirigente maior do Instituto Federal do Paraná vem até o município para tratar desta bandeira, que há mais de 10 anos vem sendo levantada pela sociedade rondonense. A reunião está sendo organizada pela Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia do Poder Legislativo, que tem como membros os vereadores Fernando Negre, Juliano de Oliveira e Rodrigo Pulga, o Verde, que nesta manhã definiram detalhes do encontro. O prefeito Adriano Baques confirmou presença no encontro e prefeitos e vereadores dos municípios vizinhos também estão sendo convidados, assim como representantes de entidades de diversos segmentos da comunidade regional. Criado em 2008, o Instituto Federal do Paraná é uma instituição pública federal voltada à educação superior, básica e profissional. Ele é especializado na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Propriedades orgânicas certificadas pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, com certificados válidos durante o primeiro semestre deste ano, podem ter acesso a descontos em taxas de juros nas linhas de financiamento do Plano Safra 24-25. Isto porque Tecpar Certificação foi reconhecido em uma portaria interministerial dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e da Fazenda como uma das unidades participantes da Plataforma do Agro Brasileiro Sustentável. Ferramenta que vai fazer a conexão entre propriedades orgânicas certificadas e instituições de crédito. Pela portaria, que tem validade até 30 de junho deste ano, informações de propriedades de orgânicos certificados pelo Tecpar serão enviadas pela equipe do Instituto à plataforma Agro Brasil Mais Sustentável para, com esses registros, os proprietários que adotam práticas produtivas sustentáveis obter redução de 0,5% na taxa de juros em linhas de custeio. O gerente do Centro de Certificação do Tecpar, Fábio Corrales, fala a respeito.
Para o agricultor certificado conosco, com o Tecpar, no escopo de certificação orgânica, é mais um benefício que ele vem a ter quando poderá pleitear 0,5% de desconto em linhas de custeio. Mais um benefício colocado à disposição do agricultor certificado com Tecpar, de maneira a favorecer e também a incentivar a produção orgânica aqui no estado, já que nós somos também participantes do programa Paraná Mais Orgânico, que busca alavancar a produção de orgânicos em razão da demanda criada pela Lei de Merenda Escolar Orgânica.
Ao criticar a prática estrutural da logística do Paraná, o deputado federal Luiz Cláudio Romanelli critica a novela que se tornou projeto de duplicação da BR-277 de Foz do Iguaçu até São Luís do Purunã. Reportagem Gladstone Pacheco.
O tema da navegação e do transporte fluvial pelos rios Paraguai e Paraná ganhou força no estabelecimento da Bacia do Prata, no ano de 1967, tornando-se prioritário nas tratativas entre os governos dos países latinos, principalmente discutindo sobre trechos dos rios que requerem obras de dragagem, retificação, sinalização e balizamento para a navegabilidade. Nesse contexto, insere-se a construção de uma hidrovia como ligação física entre os países da América do Sul para o escoamento de produções, especialmente soja, milho e minérios, entre cinco países componentes da bacia do Rio da Prata: Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Além das ações para consolidar o transporte hidroviário, há décadas o Paraná discute um amplo projeto ferroviário, com a finalidade de reduzir os custos do transporte de cargas, mas na prática, quase nada acontece. Precário de ferrovias e hidrovias, o estado também está sofrendo com o resultado da falta de manutenção das rodovias. São crateras, rachaduras em asfalto, deslizamentos por falta de estruturas adequadas de proteção, buracos enormes que causam transtornos e que poderiam ser resolvidos com a manutenção em muitos trechos. Por ocasião do Show Rural Copavel, realizado na semana passada em Cascavel, abordamos o assunto com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.
Vamos ser sinceros, né? É uma vergonha a gente ter uma rodovia como é a BR-277, que ficou 24 anos concessionada por empresas predadoras, sem que houvesse justamente aquilo que era fundamental, que era a duplicação dessa rodovia. Em julho agora começa a nova concessão da BR-277 e a empresa tem obrigação de, a partir do terceiro ano até o sétimo ano, fazer a integral duplicação da BR-277, entre Foz do Iguaçu ao entroncamento da BR-376, lá em São Luís do Purunã. Espero que esses prazos sejam cumpridos, né, para que a gente possa, de fato, resolver um dos problemas que nós temos, um dos gargalos. Além disso, a questão da ferrovia. Nós construímos a Ferroeste, na época foi um investimento de mais de 300 milhões de dólares, quando foi construído no governo Requião Mário Pereira, e esse foi um grande investimento feito para a região. Tanto que nós temos esse terminal em Cascavel, da Cotiguaçu, enfim, que opera muito bem, inclusive está recebendo investimentos de acesso. Agora, o governo federal é o responsável pelo setor ferroviário do Brasil. Há um movimento hoje liderado, especialmente pelo Edson Vasconcelos, que preside a FIEP aqui do Oeste, que nós temos que desmembrar a malha ferroviária do Paraná da região sul. O que nos interessa é acesso ao porto de Paranaguá e também aos portos catarinenses, e fortalecendo essa malha ferroviária. Agora, o governo federal é que vai, que a concessão é do governo federal, e isso nós temos que buscar uma solução para que a gente, de fato, possa tratar do tema mais fundamental para aumentar a produtividade, inclusive, é poder, de fato, transportar a nossa produção e conseguir colocá-la no mundo. Agora, para isso, claro, nós precisamos de rodovias adequadas. E hoje, a gente sabe, especialmente a BR-277, é quase que um carreador em algumas áreas, né? Então, é um dos desafios que nós temos aí para o futuro.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Prefeitura de Marechal Rondon exonera três servidores da Secretaria de Esporte e Lazer. Reportagem, Michael Bicker.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon publicou no Diário Oficial desta segunda-feira uma portaria que determina a exoneração de três servidores que ocupavam cargos comissionados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. De acordo com o documento, o secretário municipal, Diogo Ricardo Stimmer Schneider Ubolha, foi exonerado do cargo e retornará à sua função efetiva de professor e profissional de educação física. Além dele, Rodrigo André Zarte, que ocupava o cargo de diretor no Departamento de Promoção ao Esporte e Lazer, também foi desligado. Da mesma forma, Robson Marcelo Nunes, assessor de secretaria, que teve sua exoneração oficializada. A portaria foi assinada pelo prefeito rondonense Adriano Baques, pelo vice Soldado Sauer, pelo secretário municipal de administração Valmir Monteiro e publicada no Diário Oficial do município hoje. As razões para as exonerações não foram divulgadas oficialmente. A prefeitura ainda não informou se haverá substituição imediata para os cargos vagos na Secretaria de Esporte e Lazer. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,85%, estando cotada a R$ 117. Milho saca tem alta de 1,57%, estando cotada a R$ 64,00. Mandioca amido, 25%, tem queda de 1,98%, estando cotada a R$ 585,00 a tonelada. Trigo PH 78, R$ 73,00.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Recursos garantidos para a construção de uma delegacia cidadã em Marechal Rondon. Apresentado o projeto da nova unidade do Hospital Bom Jesus.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Na Câmara de Vereadores, o Coronel Wellington Alves da Rosa tem defendido o setor de segurança pública e, dentre as demandas, está a construção de uma delegacia cidadã em Marechal Cândido Rondon.
Nós já fizemos algumas indicações para que o município ceda ao Estado do Paraná um terreno para a construção da delegacia cidadã e também ceda um terreno para o estudo de viabilidade técnica da implantação de um presídio em Marechal Cândido Rondon. A delegacia cidadã está na previsão de trabalhos do governo do estado já para iniciar esse ano de 2025. É uma grande conquista para a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, uma obra estimada próximo de R$ 5 milhões e que vai construir a sede própria da nossa Polícia Civil. Isso é muito importante. E agora vamos trabalhar para essa questão do presídio. É necessário que a gente tenha o presídio. A gente tem que desmistificar aquela imagem que o presídio ele piora a situação de segurança da cidade. É muito pelo contrário. Nós estaremos oferecendo mais segurança para os policiais do departamento penitenciário, para os colaboradores que vão trabalhar no presídio. Nós estaremos oferecendo mais segurança para a comunidade, para os visitantes do presídio. Estaremos dando um ambiente digno para os presos, com mais segurança, e tudo isso vai gerar uma renda, vai gerar empregos na cidade. Estaremos tirando o presídio da área central, levando para uma área rural com muito mais condições de fazer a segurança desses presos. Então pode ter certeza, se nós concretizarmos essa situação de colocar na dotação orçamentária do Estado esse ano, a possibilidade de, a partir do ano que vem, iniciarmos realmente essa discussão do presídio em Marechal Cândido Rondon, será uma grande conquista para a área de segurança pública.
Vereador, porque na verdade o problema já existe de presos alojados, então é dar melhores condições tanto para eles quanto para os visitantes e gerar mais empregos.
Exatamente. Construir um ambiente digno, que Marechal Cândido Rondon merece isso, proporcionando segurança para os policiais, para os presos, para os familiares, mas acima de tudo, trazendo mais segurança para todos os rondonenses.
Ao completar 53 anos, o Hospital Bom Jesus se aproxima de um novo marco em sua história, a construção de uma nova sede. A área próxima ao campus da PUC Paraná em Toledo e ao Hospital Regional está oficialmente repassada à UESP, mantenedora da unidade hospitalar. Atualmente, Bom Jesus possui 212 leitos, com aproximadamente 74% sendo destinados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Com 2.500 atendimentos no pronto atendimento, 650 cirurgias e uma média de 250 nascimentos por mês. Um dos grandes representantes do Hospital Bom Jesus, deputado federal Dirceu Esperafico, comenta.
Saúde é algo que todos nós precisamos. A nossa região, o oeste do Paraná, não é muito assistida pelo poder público. Todas as outras regionais de saúde têm um hospital público do estado. A 20ª regional não tem um hospital público do estado. E nós temos a solução através do Hospital Bom Jesus, que faz o trabalho dos hospitais regionais estaduais. Então, nada mais justo que o Estado participe e nos ajude a construir um hospital próprio. Funciona muito melhor do que um hospital público. O Hospital Bom Jesus é exemplo de funcionamento. Tenho certeza que com o nosso trabalho, junto com o governo do Estado, junto com o Itaipu, nós vamos construir esse hospital o mais rápido possível.
Depósito de galhos, entulhos e materiais inservíveis no setor 1 estão liberados a partir desta segunda-feira na sede rondonense. Carla Escher.
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon definiu o cronograma para o período de depósito e recolhimento de galhos, entulhos e materiais inservíveis no setor 1. Essa área abrange os bairros Barcelona, Primavera, loteamentos Augusto 1 e 2, Parque dos Ciprestes, São Mateus, Condomínio Palma Sol, Continental, Jardim Higienópolis, Paraíso, Lajeado Bonito, Leste, Lerner, Lumara, Santa Maria, loteamento dos IPs São Pedro e São José. Nestes locais, os moradores deverão depositar os materiais em frente às residências a partir desta segunda-feira, dia 17, até o dia 4 de março. O recolhimento será iniciado pelas equipes da Prefeitura no dia 5. O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcial Escher, reforça a necessidade de separação dos materiais. Galhos devem ser agrupados separadamente, enquanto entulhos e itens inservíveis devem ser dispostos em outro monte, pois a coleta será realizada por equipes e maquinários distintos. De acordo com ele, após a coleta no setor 1, será divulgado o cronograma do setor 2 e assim sucessivamente até chegar ao setor 6. É importante destacar que materiais descartados fora do período estabelecido não serão recolhidos. Assim, quem descumprir o cronograma e depositar resíduos em vias públicas será notificado e terá um prazo para providenciar a destinação correta. Em não fazendo isso, estará sujeito a multa, porque a fiscalização será rigorosa para garantir o cumprimento das diretrizes, enfatizando ou Escher. Fora do cronograma, as opções são levar os materiais até o ecoponto no Parque de Exposições, que está aberto de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas e das 13h30 às 19 horas. No sábado, das 7 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas. Os materiais aceitos são resíduos de podas e jardinagem, eletrônicos, madeiras, entulho de construção civil, móveis e eletrodomésticos. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Sesc de Marechal está oferecendo bolsa de estudos para o Infantil 3.
Então, uma ótima oportunidade aí para você que está procurando uma escola de qualidade.
Nova Santa Rosa está com 6 casos confirmados de dengue.
A gente está preocupada com o número. Nós encontramos mais de 100 criadouros.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Sesc de Marechal está oferecendo bolsa de estudos para o Infantil 3. Reportagem Vera Filber.
O Sesc Serviço Social do Comércio de Marechal Cândido Rondon ainda está oportunizando bolsas de estudo para a educação infantil da turma do Infantil 3. A educação do Sesc possui uma abordagem diferenciada para atender da melhor forma as pequenas e grandes pessoas futuro da sociedade. Fernando Ferreira, gerente do Sesc de Marechal Cândido Rondon, explica sobre as bolsas disponíveis neste início de ano letivo de 2025.
Nós estamos oferecendo vagas 100% gratuitas. Temos bolsas 100% gratuitas, incluindo uniforme, material escolar, alimentação, no período da tarde para o Infantil 3. Então, crianças de 3 anos ou que tenham 2 anos, mas que vão fazer 3 anos até dia 31 de março, podem concorrer a essas bolsas. Essas bolsas são 100% gratuitas no período da tarde. Temos uma ótima estrutura, professoras capacitadas, um método de ensino, de projetos, de qualidade, onde as crianças vão ter experiências maravilhosas com a educação. Então, se você tem interesse, essas bolsas são até quarta-feira, até dia 19/2, as inscrições. Então, corra, porque são poucas vagas. Repetindo, então, 100% gratuitas. Né, uniforme, ganha material escolar, a gente tem o lanche incluso, então é uma ótima oportunidade aí para você que está procurando uma escola de qualidade.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Lira aponta infestação do mosquito transmissor da dengue em Nova Santa Rosa. Reportagem Regis Guerreiro.
O setor de endemias da Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa divulgou o primeiro levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o Lira, de 2025. De acordo com o documento, o município está com média de 2,9% de infestação pelo mosquito transmissor da dengue. Foram identificados muitos focos do mosquito transmissor, isso nas residências no período de janeiro até a presente data. Conforme a coordenadora de endemias, Kelly Wiedekerher, o maior problema encontrado durante as visitas são os pontos onde os moradores fazem a coleta de água da chuva e, na maioria das vezes, não armazenam de forma correta. E, além disso, bebedouros e animais também têm sido um problema. Conforme a secretária de Saúde, Lilian Fischer-Miller,
Nova Santa Rosa está com 6 casos confirmados de dengue neste ano de 2025.
Falando um pouco dos nossos números encontrados aqui nesse primeiro mês de gestão Lari e Roque, junto à Secretaria de Saúde Nova Santa Rosa, nós fizemos o nosso levantamento do Lira, onde são avaliadas o caso de infestação do mosquito transmissor da dengue. A gente está preocupada com o número. Nós encontramos mais de 100 criadouros. Isso abre, assim, uma preocupação especial junto ao nosso pessoal das endemias, que vão nas casas e estão encontrando esses criadouros. O número de casos confirmados de dengue, graças a Deus, ainda está um número de 6 pessoas esse ano. Mas hoje nós temos mais de 4 mil imóveis sendo vistoriados e o nosso grupo está reduzido de agentes, faz com que, assim, a preocupação aumente ainda mais, que a gente pede, assim, encarecidamente que a população cuide mais de cada um do seu imóvel, porque é difícil a gente mandar um agente de endemias e ficar limpando as casas e os imóveis, virando potinho, quando na verdade cada um é dono da sua casa e dos seus focos. Para a gente mudar esses números, infelizmente nós precisamos que a população colabore e limpe os seus lotes. Nas vistorias feitas, a gente ainda está encontrando pneu com larva e com o mosquitinho ali sendo criado. Outra coisa que a gente tem observado, que às vezes passa desapercebido, é os bebedouros de animais, desde galinhas, porcos, enfim. Os suínos ali também, essa parte deve ser avaliada pela nossa população.
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Sistema FAEP Senar Paraná deve anunciar nos próximos dias alterações na dinâmica do curso Herdeiros do Campo. Reportagem César Reck.
Os Herdeiros do Campo é considerado um dos cursos de maior destaque do Sistema FAEP Senar Paraná, pois trabalha um dos problemas que afeta diretamente o futuro do agronegócio, ou seja, a sucessão familiar. Ele desperta as famílias para o planejamento sucessório nas dimensões patrimônio, família e empresa. O assunto atinge produtores de todos os tamanhos e regiões e requer propostas inovadoras e criativas. A sucessão familiar representa, sobretudo, um rito de passagem, a transferência da administração do negócio ou da empresa, do imóvel e sua atividade principal de um responsável para outro, assim preservando a continuidade do negócio. Muitas etapas do curso Herdeiros do Campo foram realizadas em vários municípios paranaenses, incluindo em Marechal Rondon, em parceria do Sindicato Rural com cooperativas e empresas do setor. Apesar da repercussão positiva do treinamento, segundo o superintendente do Sistema FAEP Senar Paraná, Pedro Carmona, o programa sofrerá alterações.
Nós estamos preparando uma nova versão do Herdeiros do Campo para garantir que ele tenha mais sucesso. Nós fizemos uma primeira rodada, estamos fazendo agora, contratando uma pesquisa ampla e reformulando. O que nós precisamos é que realmente o Herdeiros do Campo tenha sucesso, porque o nosso produtor rural, que é pequeno, se ele não tiver sucessores e apenas herdeiros, os herdeiros acabam passando a propriedade para outra pessoa. E isso pode tornar o Paraná um estado com propriedades muito grandes de empresas, e o que nós queremos não é isso. Nós queremos, e é o foco do Senar e é o foco do Sistema FAEP, é fazer com que haja sucessão. Nós vamos preparar um novo programa Herdeiros do Campo e vamos assegurar que os produtores rurais tenham não só herdeiros, mas herdeiros que sejam sucessores.
Para ter Herdeiros do Campo, automaticamente a necessidade de haver um amor do jovem para com a propriedade. Como se mantém ele junto aos seus pais para amanhã ou depois gerenciarem as propriedades?
Nosso desafio é justamente esse. Não há resposta simples, mas nós acreditamos que os jovens são movidos por curiosidade e por desafios. Então, o que nós precisamos fazer é fazer com que Herdeiros do Campo mostre aos jovens que, na propriedade rural, eles vão ter tecnologia avançadíssima, que é um dos setores onde há mais tecnologia, show rural como esse aqui, que vão ter movimentos, que vão ter música, que vai ter atração em ser um produtor rural. E isso vai fazer com que ele queira seguir o caminho dos pais, mas não o caminho simplesmente pela propriedade, mas o caminho porque é uma vida nova para eles.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
13:05.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.